Olá, eu sou Camila Salmazo e este é o BDF Entrevista, sempre com assuntos interessantes, convidados que têm muito a dizer, com a visão popular dos fatos, que é marca do Brasil de fato. Bom, o sarampo voltou a circular. O estado de São Paulo já registra 16 casos em crianças e adultos. Por conta disso, o Ministério da Saúde ampliou a estratégia de vacinação na capital e também em Guarulhos e São Bernardo do Campo, onde os casos foram registrados. A preocupação aumenta porque a cobertura da vacina tríplice viral, que é responsável pelo combate do sarampo, é considerada ainda abaixo do necessário para proteger a população. Somente 77,5% das crianças receberam a primeira dose aos 12 meses e esse número ainda menor na segunda dose aos 15 meses, com 65,5% das crianças então recebendo essa imunização, enquanto a meta é chegar a 95% em cada uma dessas etapas. Diante da circulação do vírus, São Paulo passou a adotar uma estratégia de uma imunização extra para pessoas de 6 meses a 59 anos, nesses três municípios, e para bebês de 6 meses até 11 meses e 29 dias, entrou em cena a chamada dose zero, que não substitui a imunização do calendário regular de rotina. Nós vamos falar mais sobre isso também, mas a pergunta que fica é: por que uma doença que já estava eliminada voltou a circular aqui nas Américas, principalmente no Brasil? O que esses casos de São Paulo nos dizem sobre a nossa cobertura vacinal? Para conversar, para discutir esse cenário, nós conversamos hoje com o pediatra infectologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Dr. Renato Kifuri, a quem eu agradeço demais o tempo aqui no BDF Entrevista. Muito bem-vindo, doutor.
Obrigado, Camila, pelo convite. É uma honra participar aqui do Brasil de Fato. Muito obrigado novamente.
Infelizmente, falando sobre uma situação preocupante, né? E eu até começo com uma pergunta, doutor, e é uma pergunta que eu faço para muitos pediatras, já fiz ao longo do tempo aí, que acompanham meus filhos, cuidam dos meus filhos, que é: o senhor, enquanto especialista, o quanto está preocupado com a volta do sarampo no nosso país?
Olha, Camila, a gente conseguiu, com muito esforço, controlar o sarampo aqui entre nós. Nós já tínhamos eliminado a circulação do vírus em 2016, perdemos essa certificação com um grande surto que começou na região norte, com a entrada de imigrantes venezuelanos, e depois de um cruzeiro aqui em São Paulo. Registramos em 2017, 18, 19, 40 mil casos. E depois de muito esforço, conseguindo elevar as coberturas vacinais novamente, em 2024, em novembro de 2024, a gente reconquista a situação ou a posição de zona livre de circulação do vírus. Quando a gente fala zona livre de circulação do vírus, não é que não tenham casos, tá, Camila? A gente tem casos sempre importados, a gente diz. Vem gente com sarampo para cá, essas pessoas são diagnosticadas, um ou outro caso, e isso não se transforma em cadeias de transmissão. O ano passado, por exemplo, foram 39 casos de sarampo no Brasil como um todo. A maioria em Tocantins, a maioria em Mato Grosso do Sul. Então, esses casos a gente conseguiu controlar, bloquear, isolar, vacinar os seus contatos. Isso, a cobertura vacinal estava elevada e isso fez com que, naquelas regiões onde entraram essas pessoas, viajantes, brasileiros que foram para fora e trouxeram o vírus em geral, não voltamos a ter a circulação do sarampo. Esse ano, ainda já estamos com 16 casos confirmados, por enquanto todos aqui no estado de São Paulo. E obviamente a gente está muito atento, porque devemos confirmar alguns casos mais essa semana ainda, mas a gente está muito atento porque a entrada, justamente neste momento que a gente conquistou a eliminação da circulação do vírus, nossos países vizinhos estão vivendo importantes surtos. Canadá, México, Estados Unidos, que foram sede de Copa do Mundo agora, Bolívia, Peru, Paraguai, Argentina. Ou seja, nós temos fluxo diário de pessoas entrando aqui, inexoravelmente gente com sarampo vai entrar aqui no país. Agora, a nossa lição de casa é essa, né? Manter a população vacinada para que esses casos importados não se transformem de novo em uma cadeia de transmissão aqui entre nós. Os vacinados funcionam como barreira, né? Alguém está com sarampo, não encontra ninguém suscetível ao seu redor, acaba por ali. Se vai encontrando, isso vai se exponenciando.
Com certeza. Para quem não se lembra, né, tá longe aí de crianças que têm imunização mais recente, o sarampo é uma doença infecciosa, né, transmitida por um vírus, e ele pode ser transmitido aí por gotículas de saliva, né, quando a gente fala, tosse, espirra perto dos outros, e também pelo ar. Por isso que é uma doença altamente transmissível, né, doutor? E por que que esses casos agora de São Paulo têm chamado tanto a atenção? É o modo que ele se deu, dá para dizer que é uma transmissão sustentada ou que isso é uma transmissão isolada?
Transmissão sustentada a gente fala quando tem mais de um ano de transmissão do vírus aqui entre nós. Então, os
Tá.
casos aqui a gente chama de cadeias de transmissão, né? Então, quando você tem um caso que foi diagnosticado numa escola, aí contaminou outra criança, aí a mãe pegou, aí a mãe trabalha com outra mãe junto que mora em São Bernardo. Então, essa pessoa que trabalha. Então, São Paulo tem essas características. As pessoas se deslocam muito durante o dia. Há uma aglomeração, um adensamento populacional muito grande. É um hub de entrada de portos, aeroportos, Guarulhos, internacional, muitos ônibus rodoviários com grande fluxo, especialmente aqui, países latino-americanos. Então, a gente tem todas as condições aqui para ser a porta de entrada de casos, né? Então, pessoas vivendo em adensamento, imigrantes vindo para cá, muitas vezes sem doses de vacina ou com vacinas desconhecidas. Entrando por diversas portas aqui, rodovias com malha aérea, com fluxo de ar. Então, desses 16 casos de São Paulo, a maioria da vila da zona norte da cidade, acabaram. São Bernardo foi vamos dizer, um evento sentinela. Uma mãe de uma criança que adquiriu sarampo na creche, trabalha com outra pessoa que mora em São Bernardo, e aí a cadeia vai se estabelecendo. Então, são cadeias de transmissão, isso não é transmissão sustentada, volto a dizer, isso é a partir de um ano, e que a gente tem que. O grande esforço é esse: você diagnosticou um caso, bloquear, entrar em contato, monitorar os contatos dessas pessoas durante 30 dias, para ter certeza que casos secundários não estejam aparecendo. Então, vamos continuar monitorando, vamos tomar essas ações de vigilância, que são fundamentais, e ao mesmo tempo tentando elevar a cobertura vacinal para que menos suscetíveis fiquem aí circulando e sendo, vamos dizer, vetores aí eventuais de transmissão, adoecendo e transmitindo para outros.
A gente já aprendeu que a cobertura vacinal é a principal forma de proteger, de se proteger, de proteger os próximos e a população, né, doutor? Mas a gente está com um problema para vacinar a população. A nossa meta de 95% está abaixo aí, né? E eu queria te perguntar, a que que se atribui? Por que que as pessoas não estão indo se vacinar, né? A vacina não está chegando a quem precisa ou as pessoas estão mudando de ideia com relação à vacina?
Eu acho que é tudo. A gente tem, obviamente, uma população pediátrica vacina. A gente tem que olhar para a cobertura não somente como as crianças, né? As crianças são as principais vítimas, porque, especialmente os menores de 2 anos, metade dos casos que nós estamos tendo em São Paulo são em menores de 2 anos de idade. Então, são crianças pequenas que não tomaram nenhuma dose ou já tomaram só uma. Por isso que a gente está fazendo essa dose zero que você comentou agora, quer dizer, a gente está dando uma dose a mais para crianças menores de 1 ano para dar algum grau de proteção. A vacina funciona bem, na verdade, a partir de 1 ano de idade. Então, uma dose dada aos 6 meses, entre 6 e 1 ano, ajuda a já dar uma proteção inicial numa fase onde a criança é mais vulnerável. Então, a cobertura vacinal, na verdade, ela precisa ser em todas as faixas etárias, né? Maiores de 60 anos em geral já viveram numa época que não tinha vacina e, portanto, já deve ter sido expostos ao vírus. Mas os menores de 60 precisam ter vacina de forma homogênea, porque às vezes bolsões de baixa cobertura, a cobertura está em 90%, mas tenhamos às vezes podemos ter às vezes locais com cobertura de 40, 50%. Esses bolsões que podem funcionar como reservatório de suscetíveis aí, propiciando o surgimento do sarampo novamente. Então, o desafio é grande. De novo, eu repito, São Paulo é um grande hub, é um adensamento populacional, a Copa do Mundo acabou, tem pessoas voltando de férias de fora do país, tem aulas começando. Então, o desafio realmente é muito grande nesse momento. Então, todos os esforços agora para ele levantar essa cobertura vacinal em todas as faixas etárias, mas buscando os não vacinados, Não adianta a gente continuar revacinando quem já tem vacina. A gente precisa encontrar justamente quem são esses que têm uma dose ou não têm nenhuma dose, esses que podem ou que devem fazer a diferença. Né?
Doutor, você falou dos desafios, acho que tem mais um desafio que a gente tem agora, que é a desinformação, né? Existem muitos mitos. Quais são os principais que circulam, principalmente sobre a vacina do sarampo? Se alguém que está assistindo ou nos ouvindo na rádio está em dúvida se vai lá no posto de saúde reforçar a sua dose, que mitos que tem envolvidos que a pessoa já pode aí de fato sanar as suas dúvidas?
Ótima pergunta, porque às vezes as pessoas acham que eu já não sei se eu tomei vacina, eu acho que eu devo ter tomado e, portanto, eu não preciso. Esse é um mito clássico, né? Porque a gente sabe que muitos dos que acham que já teve sarampo não tiveram na infância. Ou o contrário, né? Eu já tomei, acho que eu tomei uma dose ou duas doses, eu não tenho registro, não tenho carteira, não preciso tomar. Não, só vale dose que você tem comprovação de que realmente você recebeu essa dose. Eu acho que eu tomei, parece, eu não me lembro, também não vale. Então, a dica é, se você tem, não tem confirmação de duas doses da vacina, receba prioritariamente duas doses até 30 anos de idade, uma única dose de 30 a 59. Excepcionalmente, nesse mês, durante a campanha de multivacinação, o Ministério está oferecendo aqui em São Paulo, em Guarulhos, em São Bernardo, onde há registro de casos, uma dose extra para todo mundo. Para evitar ou para potencializar, a vacina, duas doses, tem uma eficácia em torno de 95%. Para reduzir, inclusive, aquela chance de quem com duas doses não respondeu tomar uma terceira dose. Então, essa é a ideia da gente fazer essa vacinação chamada indiscriminada. Então, é fundamental quem está nos ouvindo aí ficar atento, buscar sua caderneta de vacinação. Se você tem menos de 60 anos, dá uma checada, senão vai a qualquer unidade de saúde e se vacina. O sarampo, infelizmente, ainda faz vítimas fatais. Só na América do Norte, ano passado, foram mais de 30 mortes por sarampo. É inadmissível nos dias de hoje a gente ter alguém com uma doença segura, uma vacina segura, altamente eficaz, ter casos e ter mortes relacionadas a ela. Então, agora, segurança, vacina dizendo que faz mal, alguma coisa, isso é uma grande bobagem, cuidado com essas desinformações. Isso não chega nem a ser mito, porque a vacina do sarampo, acho que é uma das vacinas que as pessoas ainda têm mais confiança em aplicar nos seus filhos, é uma vacina que a gente já usa há mais de 50 anos, com uma larga experiência e uma vacina extremamente segura.
Que é diferente do que aconteceu com a Covid, né? Que era uma vacina recente, as pessoas ficaram receosas, então dá para ir no posto de saúde sim, tomar a sua dose extra. E importante lembrar, né, doutora, as principais vítimas são crianças, então às vezes a gente também toma vacina por outras pessoas, principalmente na proteção de crianças, né, que é extremamente importante e que tem a imunidade aí, ainda em formação, tem essa dificuldade também, né, ao se imunizar.
Não só crianças, né, Camila? As grávidas que não podem tomar vacina, quem tem problemas de saúde. Então, quando você vacina uma grande parte, você está protegendo a si mesmo e protegendo indiretamente aqueles que não podem receber vacina, tem toda a razão.
Sem dúvida. Agora, doutor, tem uma questão que é com relação à queda da cobertura vacinal. As pessoas associam sarampo a uma doença do passado, justamente porque a vacinação conseguiu, né, reduzir drasticamente essa circulação. Essa sensação de que a doença sumiu contribui para a queda na vacinação?
Não tenha dúvida, eu acho que esse é um dos principais fatores da desmotivação. A vacinação, as imunizações lutam contra esse fenômeno que é muito comum, né, nas vacinas. Elas fazem tanto sucesso, Camila, elas eliminam tanto as doenças, que a percepção do risco da doença vai embora. Então, se eu não vejo a doença, se eu não sei o que é mais sarampo, se eu não sei o que é mais paralisia infantil, se eu não sei mais o que é poliomielite, difteria, coqueluche, eu perco aquela percepção de risco e, consequentemente, de urgência. Aí eu adio, eu questiono, eu deixo para depois, hoje eu não tenho tempo. Você não se sente tão ameaçado, você, inclusive, é um terreno propício para a propagação do antivacinismo. Né? Imagina, era inimaginável alguém, quando a gente convivia com sarampo, com crianças paralisadas, dizer que vacinas não eram boas, que vacinas podem fazer mal. Isso não é um discurso que jamais colaria décadas atrás. eles hoje encontram um campo desse tipo de discurso, justamente porque as doenças já foram eliminadas. E aí fica fácil dizer, não vacine, eu nunca tomei vacina, nunca tive essa doença, porque a doença está realmente controlada. Mas esse é o risco. Se todos pensam que as doenças estão controladas, não preciso mais me vacinar, as doenças voltam. O sarampo é um exemplo vivo aqui nas Américas e a gente está lutando para que isso não aconteça aqui no Brasil também.
Com certeza. Agora, doutor Kifuri, vamos falar um pouquinho desse novo esquema vacinal, principalmente a dose zero, né? Vou reforçar a informação aqui. São para bebês de 6 meses a 11 meses e 29 dias. E eu quero te perguntar, o quão é importante, né, essa nova imunização e é para todo o território nacional, diferente da vacinação extra para crianças de 6 meses a pessoas de 59 anos?
Não, não, dose zero, ela assim, são duas doses no calendário da criança, aos 12 e aos 15 meses. Quando a gente está vivendo uma circulação num local, ou para pessoas que tiveram contato, na chamada vacinação de bloqueio, quando a gente vai vacinar aqueles que tiveram contato com o caso confirmado, a gente antecipa a vacinação, não começa aos 12 meses e dá uma dose extra a partir dos 6 meses. Porque as crianças, elas não respondem bem à vacina antes de 1 ano de idade. Então, mas é um grupo muito vulnerável. Então, uma dose a partir dos 6 meses de idade vai dar uma proteção parcial para essa criança no segundo semestre de vida, enquanto ela não recebe sua dose plena, aquela que vai lhe proteger com 12 meses. Então, é uma estratégia que a gente usa em situações especiais. Não é uma vacinação de rotina, essa chamada dose zero. Tanto é que ela nem é considerada, por isso que ela chama zero. A gente dá a dose, não conta ela como cobertura vacinal e faz a dose aos 12 e aos 15 meses. Essa criança fica com 3 doses. A gente utiliza em bloqueio de surtos, então quando tem algum caso num bairro, numa escola, a gente vacina todos a partir de 6 meses, e em alguns municípios quando há casos confirmados. Então, São Paulo, São Bernardo e Guarulhos são os 3 municípios que hoje no país que estão com a dose zero. Então, essa recomendação se presta somente a esses 3 municípios e, obviamente, para enquanto durar a circulação do vírus, depois a gente volta para o esquema 12 e 15 meses somente.
Entendi. E para quem vai se vacinar na terceira dose, né, que é esse novo reforço aqui em São Paulo, mas não sabe se tomou a vacina, se tomou no passado, não tem carteirinha, vai precisar refazer o esquema inteiro ou só toma essa dose extra?
Não, quem tem, então quem que a gente considera vacinado hoje protegido? Tem que ter no mínimo 2 doses para menores de 30 anos de idade e de 30 a 59 anos uma única dose. Essa é a recomendação. No próximo mês, de 3 de agosto, que começou até 5 de setembro, a gente vai dar uma dose extra para todo mundo, independente se já tem uma, duas ou 3 doses. Então, quem tem uma dose recebe mais uma, quem tem 2 doses recebe mais uma, quem não tem nenhuma dose e tem menos de 30 anos vai receber sua primeira e vai ser marcado ali, agendado o seu reforço depois de 1 mês. O intervalo entre as 2 doses é 1 mês de diferença nos adultos. Então, essa é a recomendação hoje para o Ministério para a gente conseguir primeiro recuperar alguns indivíduos sem vacina, localizar essas pessoas e oferecer essa dose para quem tem uma ou nenhuma vacina. E, obviamente, oferecer um reforço para quem já tomou 2, para reduzir o risco aí de alguma falha vacinal. Então, esse é o espírito da campanha de vacinação indiscriminada. A gente chama todo mundo, a gente já fez muito isso no passado, com paralisia infantil muitas vezes. Então, é uma estratégia que a gente faz um grande chamamento público, atualiza a carteira de todo mundo, dá um reforço em quem está em dia mesmo assim, para que melhore ainda a sua imunidade. E a gente, dessa forma, tenta. Associado à vacinação de rotina, fazer essa vacinação em campanha no sentido de diminuir o número de suscetíveis aí à doença.
Então é só chegar no postinho, lá todo mundo vai estar orientado para saber qual vai ser o esquema vacinal de
É isso
cada um,
aí,
né?
é isso aí. Temos doses, temos seringas, temos agulha, temos horário, é só aí.
Perfeito, doutor. Bom, a gente teve aí nos primeiros dias da orientação do Ministério da Saúde alguns casos de pessoas que foram ao posto de saúde, o posto ainda não tinha informação ainda concreta, né, sobre como faria esse esquema vacinal. Ao mesmo tempo que o SUS tem o maior sistema de imunização, é estudado e celebrado, né, por outros países também. Isso tem a ver com as responsabilidades ali do sistema de imunização que desce para os estados, que desce para os municípios? Como isso isso funciona e por que que será que isso aconteceu nos primeiros dias?
É, sem dúvida o sarampo requer, vamos dizer, ações rápidas, e essas mudanças ocorrem de maneira rápida em resposta à identificação de casos, em resposta a cadeias de transmissão. Então a gente está falando hoje aqui que vamos vacinar indiscriminadamente até 3 de setembro, isso pode mudar daqui 15 dias, daqui a pouco aparece outro surto, a gente recomenda outras estratégias, ou a gente controla tudo isso, suspende a dose zero daqui a um tempo, tudo isso é muito dinâmico e são ações em resposta à situação epidemiológica, aos casos que vão sendo confirmados temporalmente e geograficamente, de acordo com a região. Então isso pode ser expandido para outros municípios, pode ser diminuído de um para outro, então é sempre muito dinâmico. E como você bem disse, essa comunicação, essa definição, ela é feita sempre no acordo das três instâncias, né? Município, Estado e Federação. Então, sempre é pactuado isso dentro das comissões nacionais de imunização de estados e municípios, do secretário de saúde de estados e municípios. Então, tudo muito articulado, mas é obviamente, como é muito dinâmico, às vezes esses informes chegam com mais velocidade ou não, nem sempre o profissional da sala de vacina está atualizada com as últimas recomendações. Então, às vezes leva um tempo, mas isso a gente corrige rapidamente. O Ministério tem feito um grande esforço com webinários, tem feito um grande força de atualização, de capacitação do profissional, para que a gente consiga atender da melhor maneira possível a população. Mas, sem dúvida, com 38 mil salas de vacina, Camila, aqui no país. É um sistema muito capilar, né? Certamente, em algum momento, algumas salas de vacina escapa essas informações e isso a gente precisa fazer um aprimoramento constante.
Claro, é. A gente tem que entender as dimensões também, né, que o nosso sistema de
Lógico.
imunização tem. Mas o governo federal, doutor, consegue cobrar esses resultados aí dos gestores locais, dos municípios, até com relação à chamada busca ativa, né? Eu, por exemplo, já recebi uma ligação do postinho lá perto da minha casa, perguntando para se minha filha já tinha recebido a dose em algum outro posto, porque estava faltando ali no registro deles. Então, essa é a
Boa.
chamada busca ativa, né? Quando o Sistema Único de Saúde liga ou vai encontrar as pessoas que não receberam a imunização ainda.
Sem dúvida, né? A gente tem hoje ao nosso favor a tecnologia, né? A gente recebe aqui no nosso celular mensagem para tudo, está chegando o horário de pagar, renovar o seu seguro, de fazer aquilo, da dedetização já está em dia, tá. Tudo a gente recebe aqui, a Receita Federal, as notas fiscais. Não é possível que a gente não conseguia fazer com que o nosso sistema de saúde também nos orientasse, porque muitos que deixam de vacinar, que atrasam o cartão de vacina dos seus filhos, não atrasam porque são contra a vacina, não querem vacinar, não atrasam porque esquecem, porque tem outras prioridades, porque então essa mensageria, ou seja, recomendações ou lembretes por WhatsApp ou por mensagens de texto são fundamentais. Hoje em dia é inadmissível a gente não ter esse banco de dados e a gente não trabalhar isso a nosso favor. E é claro que essas mensagens, essa busca ativa, não é só através do WhatsApp. Então a gente já uma década praticamente, a gente não tem o um registro nominal do vacinado. Está lá no sistema quem tomou a primeira, quem tomou a segunda. Então, é importante os agentes comunitários de saúde que visitam essas populações casa a casa, que saiba que o fulaninho lá de 10 anos não tomou sua vacina do HPV, que o bebê que nasceu não, já fez 3 meses, não vacinou ainda aos 2 meses. Essa informação está disponível. Então a gente precisa usufruir das ferramentas de tecnologia que a gente dispõe hoje para que o acesso à imunização seja cada vez mais facilitado para a população e a gente tenha um cenário diferente. No passado, as mulheres não trabalhavam, elas ficavam em casa, então elas levavam os filhos à unidade de saúde para se vacinar. Hoje a vida é muito diferente, né? Os pais e mães trabalham, muitas vezes trabalhos informais, onde a sua renda depende daquele trabalho diário. As unidades de saúde precisam funcionar em horários alternativos, em fim de semana, à noite. A busca ativa precisa levar a vacina onde as pessoas, ficar esperando na sala de saúde, no, na sala de vacinação, a população ir até ela, cada vez menos isso faz sentido. A gente precisa levar a vacina para a população e não esperar a população na sala de vacinação.
Com certeza. Alguns postos de saúde, né, doutor, também ficam abertos aos sábados. Vale procurar na internet, talvez não seja o posto mais
Isso.
próximo da sua casa, né? Mas eu mesma descobri recentemente, precisei, tomar uma imunização, fazer uma imunização, e descobri que um posto mais próximo da minha casa abria aos sábados. Então, vale pesquisar na internet todos os postos de saúde possíveis,
Perfeito,
principalmente
é isso
nesse
aí.
momento que a gente precisa, né, dessa imunização. E falando sobre ela, né? Então, nós temos a dose zero para crianças, para bebês, e temos a terceira dose, digamos assim, uma imunização de reforço para pessoas de 6 meses a 59 anos. Essa estratégia do Ministério da Saúde, na sua opinião, é suficiente para o que nós estamos vivenciando agora? Foi uma boa estratégia?
Olha, Camila, a gente precisa entender que o que funciona mesmo é a vacinação de rotina. A gente não precisa esperar um surto de sarampo para vacinar. A gente sabe que o calendário, se a gente tivesse todos com o calendário em dia, a gente não estaria fazendo campanhas, não
É
estaria.
verdade.
A gente tivesse, chegou a época de gripe, todo mundo toma sua vacina do tétano de 10 em 10 anos, tem sua vacina de febre amarela em dia, tem suas vacinas de sarampo próprias para sua idade com as doses corretas. A gente estaria mais tranquilo. Então, essa é a vacinação de rotina que a gente tem que continuar fortalecendo. A comunicação é fundamental para que, na hora que a gente tem um surto e a gente olha quantos por cento da população está vacinada, 85%, poxa, precisa chegar nos 95%, já devia ter chegado. Não precisa esperar o surto do sarampo acontecer para que a gente saia correndo atrás, ou de febre amarela, ou um caso de paralisia infantil. Então, esse seria o ideal. O mundo ideal é que as pessoas estivessem todas vacinadas. Vacina é para toda a idade, não é só para criança, é para o adolescente, é para grávida, é para o adulto, é para o idoso, é para o viajante, é para quem tem doença crônica. Não há uma idade sequer onde não tem um calendário de vacina para a sua idade. Então, se a gente tivesse, todos nós, com todas as idades, com as suas vacinas em dia, a situação, primeiro, seria muito mais controlada e a gente não precisaria estar fazendo campanhas. Então, essas campanhas, elas são definidas ou decididas de acordo com o momento e de acordo com a necessidade que a gente tem. Eu concordo com o Ministério da Saúde, é uma campanha que precisa ser feita. O sarampo, como você falou na abertura, é altamente transmissível. Uma pessoa contamina até outras 16 não vacinadas. Isso porque o vírus fica em suspensão ali nos aerossóis. Então, a pessoa que está com sarampo numa sala, no transporte público, ela sai do vagão do trem, do metrô, o vírus continua lá por algumas horas em suspensão. Quer dizer, o potencial de transmissão é gigantesco. Então, pessoas não vacinadas, a gente costuma dizer que sarampo não poupa suscetíveis. Se tem alguém que é suscetível, ele vai lá e vai infectar. Muito transmissível. E transmite, inclusive, antes do indivíduo ter o sintoma. Ele nem sabe que ele está doente, ele já está transmitindo. Também é outro fator que corrobora aí para essa alta taxa de transmissão. E por isso que em cenários onde as coberturas vacinais não estão ideais, não tá boa, não é só para o sarampo, é para rubéola, é para caxumba, é para difteria. Então, ele é o primeiro das caras, exatamente porque ele é o mais transmissível. Então, eu acho que sim, a campanha é necessária. A gente já tinha uma campanha de multivacinação para atualizar o calendário de todos agora que está ocorrendo. Começou agora essa semana em agosto, vai até o final, até o começo de setembro. Então, aproveitamos a campanha nacional de multivacinação para, nos municípios que está tendo casos, colocar essa dose adicional para todos. Então, eu acho que é uma iniciativa adequada e requer um esforço grande de toda a saúde pública, dos profissionais da saúde, toda uma logística de compra de insumos de vacinas, mas acho que é um esforço para a gente continuar, ficando livre do sarampo.
Com certeza. Agora, doutora, eu queria falar um pouquinho também contigo sobre a situação dos Estados Unidos, né? Que é muito pior do que a nossa, né? São mais de 2.000 casos confirmados em 2025. Esse ano eles também já estão caminhando para um novo recorde das últimas 3 décadas do país. E tem um fenômeno acontecendo lá, que é o atual governo também, que tem feito falas, né, contra as vacinas. O próprio Robert Kennedy Jr., que é o secretário de saúde lá dos Estados Unidos, já fez várias declarações anti-vacina. O Trump segue isso também, né? Dá para dizer que o retorno dessas doenças aí que já estavam erradicadas coincide também com a ascensão da extrema-direita que a gente está vivendo nesses países?
Não tenho dúvida que o negacionismo em relação à ciência, especialmente em relação à vacina, hoje contribui decididamente sobre o ressurgimento de algumas doenças. hepatite B nos cursos americanos, tirando a vacinação dos bebês, os estados que eram menos aderentes à vacinação, com a maior extrema-direita, são os que menos vacinam, ou seja, tem mais casos de sarampo no Texas, nas regiões dos Estados Unidos, tem mapeamento disso tudo em relação a esse surto. Então, há uma forte relação entre o negacionismo da ciência e o aparecimento de doenças. E o que é importante destacar, Camila, é que não, hoje a gente não vive mais um surto de ebola ou em Uganda, já nos traz preocupação. Um navio com hantavírus que venha da Argentina e vai parar na costa da África traz preocupações globais. Um SARS-CoV-2 que nasce lá na China faz uma pandemia global. Então, as distâncias hoje estão muito curtas, não dá mais para a gente pensar somente nas fronteiras. Vírus não respeitam fronteiras. As pessoas em 10 horas saem da Europa e estão aqui. Dengue está acontecendo na Europa. As pessoas estão indo com dengue para lá e já tem circulação, já tem mosquito lá. Inimaginável, né? Uma doença tropical de mosquitos acometendo Paris, acometendo Estados Unidos, acometendo o Reino Unido. Então, realmente a gente está assistindo uma globalização das doenças e, portanto, o controle dessas mesmas doenças, ela tem que partir de iniciativas de parcerias globais. Senão, ninguém estará seguro enquanto todos não estiverem. Não adianta um surto de sarampo lá nos Estados Unidos não ser controlado, coloca em risco todo o planeta, porque o deslocamento é de todos. Então, esse tipo de ação, de propagação do antivacinismo e de desmotivação das pessoas a se vacinarem, é um risco não só para os americanos, mas para a saúde global.
Entendi. Doutor, agora tem outro desafio também que a gente tem visto e eu queria te perguntar o que que os estudos mostram da relação que a gente tem dos impactos do meio ambiente, né? A gente tem aí uma condição climática mudando, deteriorando muito rápido, com a volta dessas doenças e também com as novas doenças. A gente abre o jornal e de repente tem uma coisa lá que a gente nunca tinha visto, né? O hantavírus mesmo eu nunca tive, não tinha conhecimento antes. De repente falei, ué, o que que é isso? Eu devo me preocupar? E tem muitos especialistas que dizem que nós podemos ter novas pandemias, novas endemias também, justamente pela condição climática. O que que está acontecendo e qual a relação dessas duas coisas?
Olha, o aquecimento global e as mudanças climáticas acabam alterando a saúde de todo o planeta de diversas formas, né? Não só pelos eventos extremos, onde fica muito evidente as enchentes, as secas e suas queimadas relativas a elas, a poluição aumentando doenças alérgicas, respiratórias, cânceres, o desmatamento favorecendo a migração de mosquitos aí para áreas que a gente não tinha, áreas urbanas, onde a febre amarela acontecendo nas grandes cidades. A dengue no sul do país também, no lugar que era frio, hoje está cheio de casos de dengue também. Então há uma mudança que isso tem acarreta na saúde de todos nós um enorme prejuízo, especialmente nas populações mais vulneráveis. Aqui eu incluo o bebê pequeno, o idoso e as grávidas, né? Essas três populações sofrem muito mais com essas mudanças climáticas do que qualquer outros. Então, essas mudanças climáticas levam ao calor excessivo, levam à desidratação, morte de idosos, aumento do risco de hospitalização por desidratação, aumenta pedra no rim, cálculo renal, os bebês têm mais diarreia, desidratam mais, ou seja, as grávidas têm parto prematuro. Então, tem muitos dados mostrando aí esses impactos, e que geralmente acontece de maneira muito desproporcional. São justamente as populações menos favorecidas, com menos acesso à infraestrutura, menos acesso ao atendimento hospitalar, as que mais sofrem, acentuando de novo essas desigualdades no país. Então, essa é uma. Quem está mais resiliente, mais protegido, são aqueles mais favorecidos economicamente, que põe seu filho numa escola que tem ar-condicionado, que mora num bairro mais arborizado, que pode comprar um caminhão-pipa se o condomínio precisar, se falta água. Ou seja, tem toda uma questão de acesso vamos dizer, às medidas de redução de danos do que aqueles que vivem em condições desfavoráveis, onde a insegurança alimentar é maior, onde o acesso à escola é mais difícil, onde os meios de transporte numa seca de um rio, numa população ribeirinha, não chega na escola, aquela criança, porque não tem por onde navegar para chegar na escola, a estrada dele é o rio. Então, nós temos um país bastante diverso, com impactos absolutamente escancarados aí pela diferença, as desigualdades que esse país tem. Então, por onde a gente olha, podia falar aqui de saúde mental, podia falar de doenças transmissíveis por águas de enchentes, podia falar aqui de doenças respiratórias associadas a queimadas, mas o impacto em saúde realmente com o aquecimento global é gigantesco e a gente precisa ter esse olhar no médio e no longo prazo. Não é para amanhã que a gente vai resolver isso, mas a gente precisa trabalhar com esse olhar que está mais do que evidente isso para todos nós.
E assim, nós destacamos aqui, né, o nosso território, que é gigante, tem uma proporção ali para trabalhar enorme, e tem esses novos desafios também. Nós temos um sistema capaz de se adaptar a tudo isso, nós já estamos olhando para isso enquanto Estado, para trabalhar principalmente essas grandes desigualdades, né, esses impactos que vão acontecer nas camadas mais baixas. E eu lembro também, doutor, que a maioria das crianças na primeira infância, de 0 a 6 anos, estão em condição de pobreza, então também são mais atingidas, né, tanto pelas questões climáticas, mas também pela vulnerabilidade social em geral. Então, nosso SUS, nosso Estado, está preparado para tudo isso? O que, que é necessário olhar daqui para frente, pegando a experiência que nós temos, de sucesso, né, dá para dizer que é de sucesso da imunização, e esses episódios que têm acontecido?
Olha, eu acho que o sistema, o SUS é bastante resiliente para suportar, tem capacidade de adaptação, mas eu acho que sempre será insuficiente, Camila. Eu acho que a gente sempre vai precisar de mais. As novas tecnologias, as novas vacinas, vêm sempre carregadas de um custo que nem sempre é suportado pelo orçamento. A gente precisa ter como prioridade um investimento em saúde, especialmente em prevenção. Sai muito mais barato a gente ter essas ações do que tratar as consequências dos desastres naturais, da saúde, de casos graves, de hospitalizações, de mortes, de sequelas muitas vezes definitivas. Então, enquanto a gente não tiver esse olhar prioritário para a saúde preventiva, inclusive com o desenvolvimento do Parque Nacional, com independência, com produção de vacinas, de soros, ou seja, de insumos aqui nacionalmente, essas políticas precisam ser sustentadas de longo prazo. Então, a gente precisa realmente mudar um pouco desse aspecto que ele... De novo, mas já há investimento no Butantan, já há investimento em Biomanguinhos, eles sempre serão insuficientes, a gente sempre vai precisar de mais. Eu acho que esse precisa ser um grande pacto e sempre com olhar na comunicação com a população. De nada adianta a melhor tecnologia, a melhor vacina, todas essas iniciativas que a gente busca desenvolver, se a gente não tiver adesão da população. Então, a comunicação ganhou um papel importantíssimo, é um player indissociável do sucesso de qualquer programa de prevenção. Não adianta a melhor estratégia, o maior dinheiro disponibilizado, se não houver adesão da população, se a população não entender para que aquilo está sendo feito, qual é o benefício que aquilo traz, qual é a segurança dessa iniciativa. Então, essas intervenções hoje não são indissociáveis de programas como esses que nós estamos fazendo aqui, de comunicação e de informação para todos.
Uhum. Tem que colocar uma vacina diária no nosso calendário ali, que é a vacina contra a desinformação, né, doutor? Principalmente com a ascensão das redes sociais.
Eu costumo dizer que a desinformação é uma doença digitalmente transmissível, né? A gente tem doenças que são transmissíveis pela respiração, pelo sangue, essa é transmitida por vias digitais. E olha, faz mais vítimas, às vezes, do que muitos vírus e bactérias por aí.
Sem dúvidas. Muita gente aproveita, né, da massividade, do alcance dessas redes para disseminar informações falsas. Então, vale sempre todo mundo pesquisar nos canais oficiais, pesquisar, né, na Sociedade Brasileira de Imunização, por exemplo, informações concretas de pessoas que estão estudando e trabalhando com isso há muito tempo. Isso é muito importante. E para a gente finalizar, doutor, a gente falou aqui do papel do Estado, mas qual é o papel individual também de cada um? Não estou dizendo de culpa, mas assim, o que eu, como cidadã, posso fazer para ajudar a melhorar a imunização, por exemplo, nesse caso de sarampo, o que que cada um deve fazer? Qual é a parte de cada um?
Olha, eu faço um convite aqui, quem está nos escutando, que além de checar a sua carteira da sua família, converse com seus parentes, converse com seus vizinhos, aproveite ali os momentos que você tem de lazer no fim de semana, no salão de beleza, quando for fazer a unha, o cabelo, quando for no supermercado, converse com o caixa, pergunte sobre a sua vacina, peçam para ir à unidade de saúde para que essa cobertura vacinal melhore para entre nós todos. Isso é uma maneira da gente aumentar a comunicação. Você que está ouvindo, você que se convenceu de que é importante se vacinar, vamos convencer mais uma pessoa. Se cada um convencer mais um também, eu acho que a gente avança bastante de maneira mais rápida. Cuidar do nosso entorno, eu acho que a gente precisa. Melhorar as doenças transmitidas por mosquitos são preveníveis através da água parada, evitar essas no nosso quintal, na nossa casa, predisposição de doenças, prevenção de doenças. E claro, né, Camila, a gente está no ano eleitoral, votar em políticos, que de qualquer partido que seja, mas que tenham um compromisso com a saúde, que tenham um compromisso com o meio ambiente, que enxergue essas questões de prevenção. Com maior olhar, com maior cuidado, com maior acolhimento. A gente muitas vezes pergunta que planeta vamos deixar para os nossos filhos, mas a gente precisa também educar nossas crianças. Por fim, as escolas precisam também fazer parte desse projeto. É que crianças nós vamos deixar para o futuro e não que planeta nós vamos deixar para essas crianças. A gente precisa criar uma consciência diferente do que a minha geração teve, por exemplo, provavelmente até da sua, mas a sua já melhorou, mas acho que a gente tem muito que avançar ainda, numa geração futura, um caráter geracional para melhorar todos nós e a gente lá no futuro colher um planeta melhor, com menos doenças, com mais saúde, mais harmonia, com mais equidade, com um olhar global para todas essas doenças e não cada um olhando para o seu quintal. Mosquitos, vírus e bactérias não conhecem limites de município, eles não sabem que aqui pode e ali não, então não tem fronteiras, é isso que a gente precisa entender.
Doutor Renato Kifuri, que conversa boa, quanta informação importante o senhor trouxe para a gente hoje. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no BDF Entrevista.
Eu que agradeço, Camila, é sempre um prazer, um grande abraço a você e todos que nos acompanham.
É isso aí, muito obrigada. Bom, o BDF Entrevista fica por aqui, tem programa novo de segunda a sexta-feira que você pode assistir, né, no YouTube do Brasil de Fato, também na rede TVT. Agora, se você prefere ouvir em formato podcast, está disponível em todas as plataformas de podcast e também na Rádio Brasil de Fato 98.9 FM. Nos vemos na próxima conversa. Tchau.